Aleluia! Jesus te ama. Oh, como Jesus te ama. Ele morreu. Aleluia! A condenação de morte, amiga, estava sobre nós, caiu sobre ele. Aleluia! Glória a Jesus! Nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos. Nós te louvamos, Senhor Jesus. Nós te louvamos, Senhor Jesus. E todos juntos dizemos: o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos: glória a Deus, aleluia. Boa tarde a todos, vamos sentar. Sejam todos bem-vindos, que o Senhor abençoe o seu coração, a sua vida. Aleluia. E nós louvamos essa presença maravilhosa do Senhor aqui conosco. Nós te agradecemos, te bendizemos, Senhor. Aleluia. Toda glória ao Senhor, toda glória ao Senhor. Nós precisamos da presença de Deus na nossa vida, porque é isso é que transforma a nossa vida. É só a presença de Deus. Mas essa presença, ela nos envolve inteiramente, porque ela vem no espírito e depois ela age na alma e no corpo. Então, ela é totalmente abrangente, e essa presença é que faz a mudança na vida, porque essa presença é poder. Quando não tem a presença, não tem mudança de vida. É uma vida simplesmente carnal. E eu vi um testemunho de um rapaz, um senhor, vamos dizer, mais ou menos uns 50 anos. E ele foi assim, ele teve visões, mas são visões como um arrebatamento, digamos. Por exemplo, a gente está aqui e de repente você começa a ver outras coisas, você entra numa visão. Não é uma visão assim espiritual, por exemplo, que você tem um discernimento, que você tem uma palavra de conhecimento e que você consegue enxergar no espírito, tipo assim, o problema da pessoa com uma palavra de conhecimento, enfim. Não é esse tipo. Eu já tive uma visão dessa muito rápida de Jesus. Aliás, eu tive duas vezes. Mas esse cara, ele tem demais essas visões. Ele está, tipo, orando. E aí ele, sabe, ele é tipo assim, arrebatado. Ele vai subindo, ele entra no céu, ele vê muitos lugares do céu. Jesus mostra para ele, ensina bastante coisas para ele. Que é para ele ensinar as pessoas. Tudo baseado na palavra. E uma dessas visões, ele enxergou a sala do trono de Deus, que é uma sala muito grande, enorme. Não tem móvel nenhum naquela sala, mas tem a glória dele. Então, o chão, ele é assim de uma pedra que sai fogo. Ele diz que é safira aquela pedra. E é mas não é um fogo igual ao do inferno. É um fogo de poder, é aquilo maravilhoso, aquela luz, aquela uma coisa linda. E então Jesus, não é que ele vê a face de Jesus, ele conversa com Jesus, né? E então o Senhor diz que essa é a sala do trono. Mas depois é muito grande, ele olha para um lado e vê assim que nem uma cerca. E mais uma multidão sem fim, eles não podem passar daquela cerca para cá, na sala do trono. E aquele clamor daquelas pessoas, tipo, Jesus, Jesus, eles estão chamando por Jesus. Eles não estão no inferno, eles estão no céu, essas pessoas. Mas eles nunca podem entrar nesse lugar. Nunca, nunca vão entrar lá. Então ele disse: mas Jesus, o que é isso? Porque Jesus explicou muitas coisas do céu para ele. E essa daqui eu achei muito interessante, porque aquela gente clamando, Jesus, Jesus. Ele disse, o que quer dizer todas essas pessoas ali clamando e tem essa cerca? Eles não podem passar para cá. Jesus falou, essas pessoas, as lágrimas caíram nos olhos de Jesus. Ele disse, eu morri por eles também. mas eles não fizeram nada para estar aqui. Você entende isso ou não? Hein?
Sim.
Entendeu? Tem pessoas que vão ser salvas, mas nunca vão entrar na glória de Deus, eternamente. Então, precisa pensar, tudo isso está na Bíblia, né? Tudo isso está escrito. Então, tipo, a pessoa não tem a presença de Deus na sua vida. Então, ela não sabe o que Deus quer que faça para ele. Porque muitas pessoas vão fazendo o que acham. Não é o caso. Então, não servem a Deus. Por outro lado, leva a sua vida. Toma conta da sua vida, decide os seus caminhos, faz as suas obrigações, tudo com a força humana, natural. São pessoas, não, eu creio em Jesus, tudo, sabe? Mas não tem uma vida com Deus. Tá? Então, se vai levando a vidinha mais ou menos assim, tem salvação. Tem muita gente que vai ser salva e nem, sabe, nunca serviu a Deus, não se entrega ao Senhor e também não anda em idolatrias gravíssimas que perde a salvação. Então, tem gente que tem esse tipo. Então, são essas pessoas. Então, a resposta de Jesus é isso. Eu morri por todas elas. Mas elas não fizeram nada. Então, isso é bom cada um pensar. Porque, é como eu digo, lá no céu, que nem Jesus falou, tem muitas moradas. Então, tem os lugares que nunca a pessoa vai ver a glória de Deus. Nunca viu aqui na terra, só ouviu falar de Jesus, nem tem conhecimento dele, não tem intimidade com ele, só viu ele fazer milagres, não há nenhum outro ouviu dizer, ouviu falar, não tem experiência com ele, não conhece Jesus e nunca vai conhecer, nunca vai ver Jesus pessoalmente. Então, mas vai ter os bilhões da eternidade. Deus não quer ninguém no inferno, mas esse lugar no céu também não é aquela glória, certo? É melhor do que estar no inferno, né? Porque lá no inferno, todas as pessoas que tiveram a visão, que foram para o inferno, que Jesus permitiu, e depois voltaram para cá, pessoas que morreram em cirurgia, em acidente, sei lá, tiveram uma dor, uma doença, caíram duro lá no chão, no quarto, em casa, sei, e foram para o inferno, enfim. Todas relatam a mesma visão do inferno. E é o que está escrito na palavra. Existem celas com grades. Todos eles falam isso. Inclusive a palavra de Deus descreve isso. Vão lendo devagar, vocês vão ver isso, essas celas. Os profetas mostram isso. Celas, onde as pessoas ficam trancadas lá dentro. Num lugar onde mal tem ar para respirar. Que é mínimo o ar. Então, o que Jesus explicou de Lázaro no inferno é exatamente aquilo. Que ele, o rico, Lázaro no céu e o rico no inferno. O rico está lá com sede, porque lá é uma secura, não tem água, não tem, nem o corpo não tem água, porque o nosso corpo é água. Então, fica só pele grudado nos ossos. Então, por isso tem as cadeiras que a gente vê por aí, aquele esqueleto. É tipo assim, a pessoa fica num estado de fraqueza tão grande que ela não consegue quase ficar em pé. Uns gritam demais porque o calor é muito quente, E não é que tem um minutinho de refresco, de coisa. Não, é uma coisa eterna. É um tormento eterno, o inferno. E lá, e depois vem os demônios, aquelas coisas horríveis, e pega aquela gente, taca na parede, e fala tudo que é nome, blasfêmias e coisas horríveis. E tem pessoas que conseguem perceber, tipo assim, na hora que já está no inferno, quando vai lá, um dos relatos. Outros pensam assim, não, que está em algum lugar, é tantas trevas que vivia na terra, que não percebe que aquilo é inferno, demora. Quando cai na realidade que é o inferno, que não tem água. Que nem a pessoa viu, pegando cinzas e pondo na boca pensando que é água, porque nem sabe onde está. Então, é um terror, né? Então, não é uma fraqueza tão grande, mas não dorme. Ninguém dorme, que é tormento. 24 horas por dia, é constante, é eterno. Não vai ter um minuto de sossego, um minuto de paz, um minuto de refrigério. Então, nós temos que nos examinar todo dia. O que, que nós queremos na nossa vida? Agora, atenção, nós não nos entregamos a Deus com a nossa força. Eu vou largar o mundo, eu vou largar o meu jeito de viver. E eu vou dizer, nós não conseguimos ver quem nós somos. Nós só conseguimos ver isso aqui olhando no espelho. E um vendo o outro. Agora, aqui dentro, é só a palavra de Deus e o Espírito Santo. Quando você entra na palavra de Deus, que você vê aquela presença, você sente que você, aquela luz começa a refletir quem você é. Você chora. Porque você não aguenta ver quem você é diante da santidade de Deus. Então, a adoração é ter revelação da santidade de Deus. Nós não temos noção do que é santidade. E isso, na carne, não. Só com revelação, entrando na presença de Deus, na adoração verdadeira. Então, tudo que nós fizemos aqui, esses cantos, nos favorece para nós entrarmos na presença de Deus. Então, não é numa fração de segundo, porque tem uma dose de carne. Mas se isso é feito todos os dias, logo que você começa, aquilo já vai mudando e você entra na presença de Deus. Então, o lance é esse, é você dar tempo para Deus. Porque oração não é apresentar aquela lista do meu pai, do meu filho, do meu tio, do meu irmão, do meu negócio, do meu carro, do negócio daquilo, daquela pessoa, o que eu vou fazer, ai, cuida, calma, protege, não sei o que, vai chover, não vai chover, a pessoa fez uma lista gigante, amém, tudo bem, pode fazer isso. Mas depois você tem que louvar a Deus para se aquietar. E tem um momento na quietude que você não vai falar nada. Porque Deus é que vai tomar conta de você. Por isso que ele diz que dá descanso. Oração não é luta, não é angústia, não é guerra, não é sofrimento. Oração é descanso, é a oração verdadeira. Porque ele toma o controle, o Espírito Santo. Então, isso é a vida espiritual. Que é o que Jesus falou, meu pai esperou todos esses anos aguardando aqueles que iriam adorá-lo em espírito e verdade. Que é exatamente isso. Então, o Espírito Santo tem que tomar controle da nossa vida. Então, nós temos que começar a viver aqui o que nós vamos viver no céu. Como que é a sua vida com Deus? Onde ele está na sua vida? O que, que ele ocupa na sua vida? O que, que ele é? Está tudo aqui na Bíblia. Por isso que nós temos que ler e estudar, buscar mais. Quanto mais você lê a Bíblia, com atenção, é óbvio, né, gente? Ora em línguas, vai adorando, vai estudando e tal. Mas o Senhor vai se aproximando. Vai revelando quem ele é. Vai mudando o gosto do seu coração. O interesse da sua vida. Porque é ele que faz, não sou eu. Eu só vou me posicionar para ele me ajudar com a unção e eu me entregar. Porque eu não me entrego por mim só. Não, agora eu vou entrar na sala do trono. Não, ele fala, não é assim. Ninguém entra assim na sala do trono. É quando o Espírito Santo leva. Que nós temos que estar preparados para entrar na presença de Deus. Senão todo mundo já estava lá. No entanto, que nem aqueles que morreram foram salvos. Os que morreram no leito de morte da... Estão ali, morreram. Aqueles não, não fizeram nada para Deus. Mas não estão no inferno, queimando com o diabo, batendo, dando soco, aquele tormento, aquele fogo que as almas gritam, ranger de dentes, exatamente. É uma gritaria que não para, porque é horrível a dor, o cansaço, o sofrimento e etc. Outros estão lá com a Bíblia e fizeram tudo errado na vida. Foram para o inferno. Porque só ficaram na aparência, só sabia isso com a cabeça, nunca viveu, perdeu. Então é sério, nós não estamos aqui para ficar falando o que as pessoas querem, que nem Tiago fala na carta dele, né? Não é para você pregar um evangelho para agradar as pessoas, não é o caso. É o que ele é realmente. Mas quando você fala para as pessoas que elas têm que largar o mundo, que elas têm que buscar o Senhor, que elas têm que cuidar da salvação da própria alma, pô, vai embora, porque estão nas trevas. Estão amando mais o mundo do que a salvação, que Deus falou no Evangelho, em João capítulo 3, né? Então, precisamos examinar a nossa vida conforme está escrito na palavra, em Coríntios e em Hebreus também, que nós precisamos examinar se estamos andando na fé. Andar na fé é uma vida de entrega ao Senhor. Então isso é muito importante, tá? Mas eu vou explicar hoje como que é mais, na palavra, mais esse lance da espera para Deus me pôr na presença dEle. Certo? O pastor dele explicou muito bem isso, gente. Como que entra na presença de Deus? Ele diz, tem um protocolo. É igual ir na sala do rei. Você não pode chegar lá, quem é você para você chegar na sala do rei? Nem que você seja o representante do país, de uma nação. Você não pode chegar lá e entrar na sala do rei em outra nação. Você vai ser anunciado, mas primeiro você vai vir com todos os protocolos presentes. Tem tudo aquilo. Você não pode entrar na presença do rei de qualquer jeito. O pastor dele sempre ensinou isso. Sempre ensinou. Então tem uma preparação para entrar na sala do trono. Vai ver os vídeos do pastor dele, as cartas antigas. É exatamente isso. Só que eu estou indo com uma explicação bem funda. Por que que ele disse que ele foi adorar a Deus 6 horas por dia, por um longo período? Vocês lembram que ele falou isso nas pregações? Por quê? Para ele chegar nesse lugar onde Deus ia dominar a vida dele. Entrar na presença e carregar a presença. Então, você não consegue entrar lá assim, porque é muita casa. Ele mesmo falava, eu ficava 2 horas esperando eu me concentrar em Deus. Porque eu que fico falando, eu que fico tomando conta da minha vida. E você tem, você vai prestar atenção que você só toma conta da tua vida. É o que você faz, e está tudo errado. E além de querer tomar conta da vida dos outros também, também, principalmente, né? Porque já não basta a própria vida, tem que tomar conta da vida dos outros também. Você lá muda a vida de alguém, nem a sua, você está mudando, cara. Muito menos. E você quer dar ordens e ficar falando, e isso tudo é pecado. Você sabia que é pecado isso? Você só vai saber se você entrar na presença de Deus. Que Ele vai falar e mostrar assim, ó, isso aí está errado. Você não pode mudar ninguém. Você não pode exigir de ninguém, porque Deus não exige de você. Você se entrega e Ele te leva. A exigência é o protocolo, o que é preciso. Que se eu não andar dentro do que, na obediência do que ele diz, eu não vou conseguir nada. Então, a exigência é essa, mas não que ele fique aí te exigindo, que nem o diabo, que ele vem, a gente nem percebe, e ele já nos domina e nos põe no cativeiro. Porque, aliás, nós nascemos dessa maneira. Então, se você entra na presença de Deus, ele vai começar a mostrar coisas em detalhes da sua vida que está errada. Isso é pecado. E nós temos que nos purificar aqui para não ficar na cerca lá. Bom, não sou eu que julgo ninguém, eu não estou matando ninguém, pôr ninguém no inferno. Eu só estou explicando, porque céu existe, inferno existe. E nós temos que saber, né? A Bíblia dá detalhes de como é o céu, eu já trouxe isso uma vez, e tem detalhes de como é o inferno. Ainda não, o Senhor não me tocou muito para eu trazer do inferno, mas qualquer hora eu vou trazer. Mas esses testemunhos é muito interessante das pessoas que vão. E elas, toda vez que vão falar depois como foi que Jesus tocou, as pessoas choram que precisam parar para, sabe, equilibrar as emoções, porque cada vez que pensa no que Jesus fez, chora. Então, gente, é isso aí. Quando você entra na presença de Deus, você... Como que é a sua vida? Você nunca chora na presença dele pelo que ele é, pelo que ele faz para você, pelo seu nada, pelos seus pecados, por você dominar a sua vida. Então é isso que precisa entender. Você domina a sua vida. Você levanta e deita e faz o que você quer. E a hora que você está orando, você já está pensando mil coisas. Fazer isso, fazer aquilo, outro, aquele outro. Não, já vou resolver isso. Então, já vou aquilo, já vou mandar aquilo, fazer aquilo e tal. Já vou ver. Você pode ver a sua cabeça. Isso é ausência de Deus. Então, nós não podemos partir daqui da terra com esta condição. Porque isso é pecado. Então, é quando eu digo aqui que nós precisamos entrar na presença de Deus para Ele nos revelar o pecado, nós temos que nos arrepender. Mas eu falo todo dia que eu venho aqui. Nós não estamos roubando o carro de uma pessoa que está em estacionamento, não estamos assaltando alguém, não estamos dando um soco na cara do outro, não estamos causando briga, não estamos fazendo... Não estamos fazendo nada disso. Só gente firma. Mas isso não leva para o céu. Então, pecado, está adulterando, roubou o banco, roubou aquele outro, maltratou aquele, fez isso, fez tudo isso é pecado. Mas, gente, ninguém está nesse nível aqui. Tem que ir lá no fundo para ver o caráter. Nós nascemos em pecado, a Bíblia diz. Certo? Fomos gerados no pecado. Então, veja o poder do sangue de Jesus para nos tirar disso. Mas o sangue de Jesus só tem poder com a ressurreição de Jesus. Se Jesus não ressuscitasse, o sangue dele não teria poder. Então, esta é a grande obra do Calvário. É a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, aonde o sangue foi derramado. E o Pai, então, glorificou Jesus, depois... Não foi na hora que ele ressuscitou, mas demorou um pouco, tanto que Maria Madalena não pôde tocá-lo, porque ele disse, não, eu ainda não estou glorificado. O sangue dele não estava glorificado no céu. Mas depois ele aparece todos lá para todos e diz para Tomé, então põe a mão aqui. Já estava glorificado. Já foi glorificado no céu o sangue de Jesus, porque ele ressuscitou. E o Espírito Santo pegou o sangue de Jesus todo que foi derramado na terra e ressuscitou Jesus, pois nele, e ele saiu vivo do túmulo e subiu aos céus. Então, veja a obra de Jesus. Você tem que ter revelação disso para a sua vida mudar. Para você e para ninguém aqui ser aquela pessoa que a hora que o Pai chamar, está salvo e vai ficar na cerca para lá. Não tem arrependimento mais. É agora é a hora do arrependimento. Por isso que você tem que buscar Deus para você saber o que você tem que se arrepender. Por que você exige coisa das pessoas e você mesmo não faz para você? Você não enxerga. É pecado. O que você quer receber que você nunca faz para as pessoas? Você nem sabe. Porque isso é pecado. O que Deus quer que você faça? Eu nem sei. Nem pode, porque está no pecado. Quem está no pecado não pode servir a Deus. Não serve do jeito que ele quer. Vocês estão acompanhando, gente? Então é muito sério. Por isso que tem que ter uma entrega. E é o Espírito Santo que ajuda. E eu vou mostrar isso na palavra. Então vamos abrir a nossa Bíblia aqui. E eu vou falar hoje em Salmos. Vamos ver aqui. Salmo 62. Eu vou falar sobre o poder da espera. Esperar Deus, né? E ser insistente na oração. Porque para acontecer a resposta de Deus para as nossas vidas, nem sempre é na hora que nós oramos. Muitas vezes nós temos que ficar insistente. Mas já faz um ano, 3 anos, 5 anos, não importa. Tem que ser persistente. Jesus já ensinou do juiz iníquo, que a mulher ficou lá insistindo para ele atender. E ele falou assim, bom, então... Para me ver livre dessa mulher, eu vou atendê-la e vou fazer o que ela quer. E Jesus falou assim, e Deus, o Pai, não vai fazer isso com você? Que ora e pede? Vai fazer, ele vai ouvir, mas ele vai achar pé. Quando ele vier, ele vai achar pé. Não pode parar de buscar o Senhor. Porque a nossa tendência é, orei um mês, dois, orei uma. Ixi, eu esqueci até que orei. Larguei mão, estou já no outro pedido. Não, não pode. Você tem que ficar firme naquela busca para acontecer. Então veja Salmo 62, versículo 1. Diz assim, somente em Deus, ó minha alma, espera com barulho, com gritaria, com danças, com auê. Não, silenciosa. A alma tem que parar de dar ordem. Por isso que quando eu estou ministrando aqui o louvor, eu vou falar, esquece de você. Focaliza Jesus. Puxa vida, focaliza Jesus, você nem sabe o que quer dizer isso. Ah, vou dar uma dica. O que quer dizer isso, focaliza Jesus? Põe a sua mente, sua visão, o seu interesse, a sua busca nele. Afinal, você está cantando para quem? Entende isso que eu estou falando? Meu Deus! Então, quando eu digo focaliza Jesus, é isso. Esquece, para de pensar isso que você está falando. Põe sabe, assim, uma barreira nisso, para. Mas aí você vai, você se entrega. Mas daqui a pouco você já está tomando conta da tua vida, né? Vou fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro, e tal, e pai. Gente, isso não é fácil. Isso é uma guerra. Por isso que ele está dizendo aqui, espera minha alma silenciosa, porque dele vem a salvação. A salvação vem o resgate, vem a resposta, vem a presença, enfim, tudo que nós precisamos. A cura, sei lá, o que for, o que precisar. Né? Não é demais isso? Não, é essa, sua cabeça não é assim, não? É? Então você está embalsamado aí. É isso, então. Mas isso é treino. E olha, tem que ter a palavra de Deus, porque senão é ela que ajuda. Tudo é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Jesus. Então é por isso que temos que ter essa palavra em nós, buscar a palavra, ler bastante a palavra, prestando atenção, usar a palavra na boca, falar, aquilo tudo vai ajudar para nós meditarmos, onde o Espírito Santo vai pegar a palavra e colocar dentro do nosso coração, certo? E a palavra estando no coração, nós vamos buscando o Senhor, louvando, etc., até que o Espírito Santo vem e nos coloca na presença do Senhor, mas ele vai fazer isso quando esse nível da alma valenta baixar. Não é com essa barulheira, não. Tá? Vocês estão me acompanhando? Não é com essa barulheira. Quando nós vamos entrando na presença de Deus, gente, ele vai curando todas as nossas emoções, o psíquico. Isso daí é a alma. Né? Tudo que está dentro da alma, nosso espírito, ele vai agindo lá e equilibrando. Porque nós nascemos de uma maneira distorcida de Deus, completamente fora de quem é Deus, caídos da presença de Deus. Então agora o nosso espírito nasceu de novo, mas ele não nasceu sabendo tudo, ele só nasceu de novo, ele tem a presença de Deus. Lembra a semana passada que nós vimos que houve uma transferência da natureza divina para nós? Então nós recebemos no nosso espírito agora a natureza de Deus. Foi feita essa transferência. Mas está no zero, gente. Eu já amo Jesus, porque eu tenho a natureza dele. Mas não sei mais nada, agora tenho que cuidar da alma. Só que tem gente que só fica no nível primeiro. Aceitou Jesus. Mas com o tempo, aquilo acaba, aquela alegria, aquela presença que Deus pôs da salvação. Porque não busca e continua com a alma barulhenta no mundo, no pecado. Isso é perigoso, perder a salvação. Porque perde o interesse de buscar Deus. Tipo, eu não gosto. Credo, ler? Queria ler isso, mas também não quero. Acho que eu vou ler isso aqui. Mas isso aqui também não. Sabe assim, a pessoa perde o interesse. Louvar o quê? Pelo amor de Deus, não quero ouvir esse louvor. Nada está me ajudando. Isso aí está cheio de pecado, de trevas, de mundo. Porque largou o Senhor. Precisa buscar transformação. Vocês estão me acompanhando? Porque se atolou na vida velha, não está se regenerando. A pessoa não se regenera, ela só é salva e depois não cuida da alma para renovar, volta a ser o que é. Acabou aqueles primeiros dias da alegria da salvação. Porque é homem velho. Então ele diz, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Tá? Então é um privilégio para nós podermos encontrar com Jesus, sabia? O mundo não conta com Jesus, nem quer, nem sabe. Mas é um privilégio do cristão, daquele que aceitou o Senhor, ter um encontro. Ah, faz favor, gente. Às vezes você fica aí querendo ter encontro com um tal bacana aí que manda isso, naquilo, tal, agenda, lá, lá, vai ser aquela coisa. Mas Deus não se compara. Se você tiver um encontro com Jesus, vai mudar tudo. Já mudou no dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Foi aquela glória. Agora, você já imaginou todos os dias você ter um encontro com esse Deus? Ele cuida da sua vida. Ele vai fazer uma mudança cada dia mais e mais. Mas não pode parar, porque não tem fim. É de glória em glória a mudança. Enquanto estivermos aqui na Terra, nós precisamos das transformações, das mudanças da nossa alma. Então, ele diz aqui que esperar no Senhor traz salvação. Acontece, o que acontece com as pessoas que elas não esperam? Porque não pensam na eternidade. Por isso que eu venho falando, que o Senhor quer que eu fale para aguçar em você o desejo de pensar na eternidade. A sua vida não é isso aqui. Amanhã, depois, não é isso. Mais uns aninhos, não é. É a eternidade. Então as pessoas não esperam em Deus porque não ficam pensando na eternidade. O tempo que é da eternidade, que é sem fim. Porque se a pessoa pensar nisso, né? Se ela ficar pensando por muito tempo na eternidade, ela vai atrás de Jesus. Porque o que você quer? Você não quer o mal para você. Tá? Você quer o bem. Então você tem que buscar o Senhor. É isso que você tem que pensar. Que um dia você vai ter um lugar privilegiado no céu, pelo que você viveu aqui, pela sua transformação de vida, por você seguir Jesus, ser um servo, um vaso na mão de Deus, para Ele te usar como uma ferramenta para Ele, para abençoar pessoas. É isso aí, é que traz a diferença, hein, gente? Certo? A grande diferença é essa. Para não ficar lá na cerca. Para lá. Não, eu fiz. Não, fez. É contínuo. É contínuo. Ah, não, sabe? Eu já fiz muito para o reino de Jesus. Então, Jesus fez. Se Jesus falou, já fiz muito para você, vira as costas andando. Então, não conhece Jesus. Não tem revelação de Jesus. Não tem esse negócio, fiz muito. Eu fiz é pouco para Jesus. Eu estou fazendo muito pouco, eu vou ficar mais, porque eu quero que Ele me diga mais o que Ele quer. Eu não me importo por aquilo que Ele quer da minha vida. Porque eu amo Jesus. Porque eu conheço Jesus. Porque eu quero Jesus na minha vida para toda a eternidade. Eu estou mais interessada nisso do que qualquer coisa aqui. Quando Jesus for mais real para você do que você estar sentado neste lugar, é esse o ponto. Esse é o ponto. O ponto para estar bem com Ele e estar num lugar bom na eternidade. Está acompanhando isso? Então, é isso que ele está dizendo aqui. Não é para pensar na eternidade 5 minutos. Por isso que agora, toda semana, Deus me dá um, para eu falar para você, um testemunho de como é o céu, de como é o inferno. Por quê? Para você pensar, refletir. Você vai ser na eternidade o que você faz aqui. Se é sem Deus, é isso que vai acontecer na sua vida. Como que você está salvo? Qual que é o sintoma e a vivência dessa salvação? Quem é Jesus? Como você descreve esse Jesus? Ah, nem sei. Ele é o Salvador, ele é, tá bom, é isso aí. Até quem é índio sabe falar isso. Ah, diz que ele é isso. Não é o cara. Vocês estão acompanhando? Então isso é muito importante. Pensar bastante. Então ele está dizendo, vamos ler de novo. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, que dele vem a salvação. Então, quando nós encontramos, como é que nós fomos salvos? Espera aí, quando nós encontramos Jesus. E ele está dizendo isso, que isso tem que ser constante para nós estarmos na salvação. Não está escrito aqui na palavra que nós temos que cuidar da salvação da nossa alma? Que Paulo falou isso? Nós temos que cuidar da salvação da nossa alma? Então nós temos que encontrar com Jesus para cuidar da salvação da nossa alma. Você quer ser salvo ou não quer ser salvo? O que você entende de salvação? O que você pensa de como será o seu futuro, a sua eternidade? Porque semente ninguém vai ser. Pode durar mais ou menos. Um dia você vai partir. Não é? Então você tem que pensar nessas coisas. E buscar o Senhor. Eu vou buscar o Senhor porque eu aceitei Ele como meu Salvador. Mas eu preciso que essa salvação cresça em mim mais e mais e mais. Que eu não perca. Então veja Salmo 130. Está valendo isso?
Amém.
É, então. Toda glória a Jesus. Aleluia. Então, Salmo 130, olha aqui. Nós estamos falando do poder da espera, certo? Porque na espera você vai aquietar a sua alma. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, eu sei disso, que aquilo lá. Aí você dorme um pouco, acorda e a alma ficou cansada. Ela já trabalhou muito, porque você, aleluia, Jesus, lararalá, bababi, xerará, Jesus faz isso, faz aquilo, lararí, lararalá, bababá, bababá. Ai, cansou, você dorme. A tua alma cansou. Isso é carne. Não está com nada. Você não tem Deus ali presente quando está nessa situação. Então, por isso que ele diz, espera. Porque vai ter que cair fora isso da tua vida. Isso vai ter que sair. Isso sabe como te chama? O eu próprio. O teu ensino, eu próprio, vai lá ver. Vai lá. O eu próprio. O eu próprio é a carne. A Bíblia chama. Então veja versículo 5 de Salmos 30. Está valendo isso, querido?
Amém.
É, então. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. Quando nós esperamos no Senhor, Ele vem com a palavra. Ele vai falar, nós ouvimos a voz dEle. Quando esperamos de verdade. É o máximo, não é o máximo? Então as pessoas querem ouvir Deus, mas pensam que é assim. Olá, Ana Maria. Não, gente, pode ser, mas você tem que saber como que é. É essa comunicação espiritual. É uma sensibilidade, assim, tão profunda, que você tem que exercitar isso, para você saber que é Deus que está falando. Que não é você que está pensando, nem o diabo que está pondo lá. Entende isso? O pastor dele ensinou muitas vezes isso. Tá, pastor? O pessoal gosta de ficar usando os vídeos do pastor dele e arrumar um canal aí com os nossos vídeos que nós fizemos para ganhar dinheiro, em vez de fazer o que ele está falando. De ouvir o que ele está fazendo. Se você ora bastante em línguas, adora Deus, está exercitando aquietar sua alma, porque é Deus que vai te ajudar. Não é você que vai dominar isso, entende? Que tudo é Deus que faz. Mas você tem que estar num lugar posicionado, fazendo o que é preciso, e Ele que vai agir. Então, você vai se aquietar. Você vai ouvir Deus, você vai saber o que Ele quer. Por que as pessoas lá, eu não sei. Não sei se eu caro ou se eu compro a bicicleta. Não sei realmente. Né? Então, por quê? Pessoal, mas eu não sei. Então, não sabe que não ouve. Tá barulho. Tá barulho na cabeça. Que vem da alma. Você sabe o que Deus quer para você? Você tem que saber. Você não sabe. Você não ouve Deus. Você não tem comunhão com Ele. Então, cadê Deus na tua vida? Você levanta, você faz o que você quer, você vai você quer, você faz. Tem tanta coisa que Deus quer que você faça e você não faz. Por quê? Porque você não ouve. Porque você está envolvido com você. É isso que você tem que entender. Você se envolveu demais com você. E não com Deus. É isso que Deus quer que você entenda. Quando Ele diz, vem, siga-me, pega a sua cruz e siga-me. Todos os dias. Seguir Jesus é largar você. Negue-se. Negue-se. Mas você não pode se negar, porque você nem sabe o que você tem que negar. Ele entra. Vocês estão me acompanhando? Não é confuso isso, gente. É simples. Você é muito simples. Então, aqui ele diz que a minha alma aguarda o Senhor e eu espero na sua palavra. Ele, nós ouvimos a voz dele. Eu estou esperando, ele vai me falar. Ele vai falar a palavra. Mas tem gente que não conhece isso, fica falando, sabe o que Deus falou? Deus falou assim, eu sou o seu pastor, que nada vai te faltar. Ah, sabe o que Deus falou? Começa a citar cada versículo de Isaías, de Ezequiel, e sei lá, de Samuel, e de não sei da onde, só fica citando. Mas Deus nunca falou aquilo. É porque não tem a ver. Por que não pratica, então, que é aquilo que Deus falou e muda a vida? Né? Vocês entendem o que eu estou falando. Porque quando Deus fala, você muda. Não é o máximo isso? Aquilo fica, aquilo vem, é ele. Você muda. Bárbaro. Você se conscientiza. Não é uma coisa mental que você fica falando versículos da Bíblia. Né, pastora? Deus falou isso e aquilo, aquilo. Mas você não fala isso daí que ele falou. Ele não falou, não. Você está só repetindo com a tua boca, porque ele não falou, não, com você. Entende isso? Sempre ficou claro isso agora? Você fala o que você quer da Bíblia, mas não foi Deus que falou com você. Quando ele fala, ele muda a tua vida. Então, ponto final. Ficou claro agora? Então, obrigada, Espírito Santo. Aleluia. É isso aí. Que as pessoas começam a falar, ah, Deus falou, Deus falou. Você está falando na tua cabeça. Porque você nem vai falar para os outros que Deus falou, que foi tão profundo. Foi tão profundo, mudou você. É isso aí. Então, é isso que você tem que buscar na sua vida. Então é bem isso que ele está falando, ouvir a voz dele. Ele dá a palavra dele. Agora é diferente, ele dá a palavra dele. Então vamos para o Salmo 25 agora, veja isso. Isso é poderoso, aleluia, glória a Deus. O Salmo 25, vamos ver aqui. O versículo 5, nós estamos falando de esperar, certo? Esperar para Deus vir. Porque esse é o lance da oração. Ele e ele, não eu só. Deus faz isso, faz aquilo, blá, 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 blá. Amém, aleluia, tchau. Ei, Deus, cadê a mulher? Eu ia falar com ela, ia fazer cada coisa, que agora a mulher sumiu. Tá? Então não é assim. Então veja, Salmos 25, vamos no versículo 5. Olha, guia-me na tua vereda e ensina-me. Pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero
todo dia.
Ah, todo dia eu tenho que esperar, eu tenho que ir lá esperar. Você tem que esperar. E olha, às vezes leva 6 meses, 1 ano, não sei, um monte. Pode ser, depende. Mas você tem que ficar lá pelo menos uns 45 minutos na espera. Porque nós esperamos quem amamos ou não. Porque se, aqui ó, passou 2 minutos, ó. Mas você não ama, você não está interessado em coisa nenhuma. Você vai lá no consultório, você está esperando o médico ver você, ou não? Ele vai te amar, ele vai te ver. Ele vai falar com você. Então, nossa, já passou até da hora, mas eu estou esperando, ele vai me ver, eu estou ansiosa. Ele vai me ver. Eu sei que ele vai vir me ver. Com Deus é a mesma coisa. Ele quer nos ver. Então, nós estamos esperando alguém que amamos. Então, paga o preço. Esse é o preço, meu querido. Esse é o preço, é a espera. Você faz suas orações, faz seu louvor, faz sua... E agora você vai esperar. Bom, eu fiquei lá 45 minutos. Eu dou esse, um tempo assim. De treino. Porque quando tiver já tudo legal, vai rápido. Tá? Então, nessa espera, você vai ver quem é você, meu querido. Você vai ficar lá bufando. Que nem um touro bravo. Dando patada para trás. Você não está aguentando. Puxa, mas só foi 5 minutos, meu Deus! Mas você fica lá. Você está esperando, você põe um louvor. Canta, fica quieto um pouco, fica quieto, para um pouco. Para ver como que está. Você tem que aquietar. Estou em paz, estou tranquilo. Tem que chegar nesse ponto. O Deus vai começar a agir em áreas da sua vida que dói demais. Pode já acontecer, aperta a garganta, aperta o peito. Dá uma cor, Deus vai agir em dores, curas. Fica lá, ele já está, já está. Ele vai remover coisas que estão lá do passado. ou de quando foi gerado. Não interessa. Coisa que está lá. Ele tem que curar. Ele tem que nos curar. Para ele pôr o que é novo. Então, essa cura é tirar diabo, sabia? Tá, vamos deixar bem claro o negócio. Eu, diabo? Lógico. Claro. Óbvio. Demônios. Crente tem demônio? Tem sim. Achei. Que é isso? Então, vai ficar orando para ir limpando. Tá? Então, aqui ele está dizendo: pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todos os dias. Tá? Então, nós esperamos Deus porque nós queremos vê-lo e ele quer nos ver. Sabe disso? Que Deus quer ver você? Ele está ansioso para nos ver, para se comunicar conosco. Mas a gente, ó, sabão, sai escorregando e vai para o mundo. Vai dar decisão para a vida, vai fazer o que quer, desobediente, e depois fica falando: Senhor, Senhor, só aquela coisa de aparência. Então, não é para quando partir, ficar depois assustado onde está. Certo, gente? Tem que ter consciência. Afinal, não tem bebê aqui. Certo? Então, nós não podemos ignorar essa situação. E nós estamos esperando alguém que se chama Deus, que quer nos ver. Ele que vai te atender. Ele morreu para isso, porque agora tem a condição de te atender, porque agora nós temos a condição dele. Então veja Isaías 33 aqui, vamos lá, mais para frente agora. Isaías 33, vamos lá. Por que que nós temos que ficar lá esperando? O que que vai acontecer quando ele vem nessa espera? Isaías 33, versículo 2 diz assim: Senhor, tem misericórdia de nós. Em ti temos esperado. Sê tu o nosso braço manhã após manhã e a nossa salvação no tempo da angústia. Tá? Então, Senhor, nessa espera, quer dizer, olha aqui, nós estamos te esperando. Tem misericórdia de nós. Ele vem com a graça. Quando nós estamos esperando todos os dias, porque eu estou me rendendo a ele nessa espera. Porque quem não se rende, não espera não, vai embora. Tá? A pessoa que não fica esperando, ela vai embora, ela não se rende. Ela leva a sua vida, os diabos que estão indo. Não, é bom saber isso. Vem cá, por quê? É lógico. Porque ou é luz ou é trevas. Luz é Jesus, é o Espírito Santo, é Deus Pai, a palavra. E trevas é o diabo, os demônios. O pecado. O pecado é diabo. Não tem outra coisa. Você entende? Porque o meu, eu próprio, foi formado em pecado. Em diabo. O meu eu próprio, que se chama carne. Né, gente? É sério, veja. E tem toda uma arrogância. Querer ser melhor. A gente tem que se enxergar tanto diante de Deus. A se achar melhor, ter um orgulho, uma soberba, sabe? Deletar alguém. Ai, gente, é tanta coisa. Meu Deus, que passa batido. Porque estes olhos aqui não vê nada, porque é carne. Só o olho do Espírito que se enxerga e vê a miséria humana que somos nós, sem Deus. Certo, gente? Nós temos que sermos qualificados agora. E há condição. Ele está mostrando aqui para nós. Então, a graça de Deus é revelada para nós quando estamos esperando Deus. Vê essa grandeza, esse poder, essa misericórdia, essa bondade que nós estamos clamando no versículo 2. Tá? Não é o caso da gente orar correndo. Deus Pai, abençoa esse. Deus Paizinho, papaizinho, papaizinho, ai, papai, papaizinho, é, paizão. É um tal de papai, pai, paizinho, papaizão. Mas não tem nada de Deus Pai na vida. Jesus, ah, Espírito Santo e tal, e aquela coisa toda. E faz uma oração correndo, uma oração só da cabeça, não aproveita o momento para receber a presença dele. entrar na presença de Deus. Então é isso que você tem que aproveitar na tua vida, que está de graça isso, hein? Está, já está à sua disposição. Mas precisa fazer. Para de levar a sua vida. Para de comandar os outros. Querer moldar pessoas. Nem mãe molda filho. O que é isso? De criança você educa, mas você não molda. Educar é uma coisa. Porque ela tem o caráter dela, ela tem o espírito dela, a alma dela, a individualidade dela, o filho. Então, ensinar é uma coisa. Mas moldar, só Deus pode moldar. Tá? Então, por isso que você tem que estar em Deus, para que, através de você, Deus possa agir. Um coração puro, um coração entregue a Deus, que está cada dia sendo renovado, regenerado, Deus usar para abençoar os filhos. Quem é mãe, quem é pai, sei lá. Que é o que está precisando nesse mundo, as famílias e tudo mais. Tá? Então, não sair correndo e não aproveitar a presença de Deus na oração. Aí eu vou fazer aqui rapidinho. Pim, 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 pim. Ixi, credo. Tá? Você tem que fazer uma oração que você entrou na presença dele. Então, veja Salmos 37. Salmos 37, versículo 7. Olha aqui. Descansa no Senhor e espera. Viu quantos lugares na Bíblia faz descansa e espera? Então, a oração é isso, tá? Oração é isso. Nós temos que mudar. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em teu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Então, descansa no Senhor. Não fica se preocupando com as coisas. Então, se eu estou orando adequadamente, buscando o Senhor, eu tenho descanso. Eu não estou estressada. Eu não estou estressada. Não pode ficar estressado na vida. Isso aí dá doença. Porque você se esgota. Principalmente quando nós queremos receber ofensa dos outros, aceitamos, ficamos angustiados, raivosos. Isso tudo é um veneno. Essas coisas, isso aí tem que ser entregue para o Senhor diariamente, para não ficar doente, para não ficar desequilibrado, estressado e até perder a salvação, porque vai ficando uma raiz de amargura profunda, e também o diabo entrar na vida financeira, pega, tira todo o dinheiro também. O diabo entra em todas as áreas. Então, nós temos que ter um descanso. O que nós temos que fazer? O melhor que nós fazemos é esperar. Esperar que ele venha. A gente acabou de ver. Ele vai vir. Ele está ansioso te esperando. Não esqueça isso. Ele está te esperando. Tá? Então, se eu estou passando por um problema muito grande na minha vida, o que eu tenho que fazer? A melhor coisa que eu tenho que fazer é esperar, porque ele vai dar jeito. Porque ele está falando aqui, ó. Não fica aí preocupado com quem está fazendo coisa contra você. Não é para você ficar se irritando. Não é para você ficar assustado se alguém está fazendo alguma coisa que está atrapalhando a sua vida. Descansa no Senhor. A pessoa falou que vai fazer isso comigo, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro. O que foi? Lançou um monte de medo, de preocupação, de ansiedade na sua vida. Tirou o foco que é Jesus. E você saiu correndo para ver como que você vai se defender. Que loucura! Fica na presença dele, ele vai dar conta. Ele vai tirar o inimigo da tua vida. Porque sempre tem alguém que vai passar e que fazer alguma para ver se acaba com a nossa vida. E assusta. É isso que ele está falando. Fica assustado. Não fica com medo e nem irritado. Nem irritado. Vai orar. Vai entrar na presença de Deus. Descansa. Ele toma conta sim. Acontece que o nosso eu próprio não acredita. Não crê. E eu deixo meu eu próprio se defender. Aí está o eu. Não se defenda. Vai orar, Deus sabe como que vai resolver isso. Você vai descansar e ele vai vir. Quer ver? Salmo 27, versículo 14. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. E espera pelo Senhor. Quando nós esperamos pelo Senhor, ele fortifica o nosso coração. Ele dá força no coração. Você está firme, você não está abalado. Você está descansando, você tem a visão dele, Você tem a segurança dele, a força dele. Por isso que é importante isso daqui que eu estou falando. Porque o que, que acontece conosco? Rapidamente nós queremos largar o Senhor. Fala assim, não. Já veio ideia. Não, eu preciso agir. Peraí, eu preciso agir. Eu vou atrás disso, vou atrás daquilo, vou fazer aquilo. Para, não é para você fazer nada. E vê que é forte isso. É que nem um leão na jaula. É capaz dele arrombar aquela portinha da jaula e sair. E virar aquela jaula de tão raivoso. E ele é ansioso. Não, eu preciso fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa. Você não precisa, não. Você não precisa, não. Você vai ficar lá esperando. E Deus vai vir. Ele vai acalmar você. Ele vai te dar paz. Mas veja, você precisa do tempo para esperar. A espera é difícil, mas ele vem chegando. Tem um canto assim. É difícil a espera. Por quê? Porque eu tenho que confiar. Então, isso é treino. Se você começar a treinar, esperar no Senhor, um dia você vai saber esperar todo dia. E confiar porque ele vem, porque ele mostrou que ele vem, ele não falha. Ele é fiel, ele é um Deus maravilhoso, compassivo, misericordioso, que nos ajuda e fortalece o nosso coração e dá bom ânimo. Você está com um ânimo alegre, forte. Você está bem. Porque você esperou no Senhor e ele te fortaleceu. Tipo, está acontecendo a situação fora de mim, não dentro de mim. Por isso que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Não me abala dentro. Não me desestrutura. Certo? Eu ouço o que Deus diz. Não que as pessoas ficam falando ao meu redor, dando opinião. As pessoas de fora dando opinião é tudo contra Deus. Para quê? Para te lançar no fogo do inferno. Para tirar Deus da sua vida. Então, abre os seus ouvidos espirituais. Para você saber os conselhos que as pessoas dizem. Tá? Então, vamos ver agora de volta Isaías 30. Veja o que, que ele diz com relação a esperar. Então, Isaías capítulo 30, nós vamos ver o versículo 18. Olha isso. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós. E se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Então, o que ele está dizendo aqui? Que Deus está esperando pessoas que estão esperando por ele. Ele está lá assim, ó, estou esperando. Vamos ver se ela vai ficar aqui me esperando. Eu estou ansioso, eu estou esperando. Pessoas que ficam me esperando. É isso que ele quer. Esse Deus é maravilhoso. Por que, que ele está esperando para eu esperar nele? Porque ele vai colocar a misericórdia dele na minha vida. Eu estou esperando ele põe a misericórdia dele. Ele vai agir. Ele vai me abençoar. Para quê? Para ele ser exaltado. Eu vou exaltá-lo pelo que ele é, pelo que ele fez e faz por mim. É isso que ele quer. Quando ele faz alguma coisa, é para exaltação e glória dele. Não é porque eu preciso ou você. É para a glória dele, para ele ser exaltado. Está escrito aqui. É isso aí. Ele vai ser exaltado, tá? Então, toda vez que a gente espera no Senhor, estamos exaltando o Senhor. Então, ele vem com a misericórdia. Não é o máximo isso? Ele vem com a misericórdia. Isso é maravilhoso, tá? Então, a gente fica, Senhor, eu te louvo, eu te adoro, eu te honro, eu te dou toda a honra, eu te dou toda a glória, eu te dou todo o louvor. Você está lá esperando. Você está exaltando o Senhor. Ele vem com a misericórdia. Então, como você não tem revelação do que é isso, você não vê a importância em dizer, eu te louvo, Jesus. Ele mandou eu louvá-lo. Está escrito. Então, eu tenho que fazer isso. Eu te louvo. Quantas vezes eu fiquei falando aqui hoje até sem entender que você tinha que falar isso? Porque você não entende, não tem revelação, não sabe que isso é importante. Eu te louvo, Jesus, eu te louvo. Precisa falar muito isso, eu te louvo. Te dou toda a glória, Senhor, toda a honra. Você está exaltando Deus. E ele vem com a misericórdia. Ah, agora veja aqui, Isaías 40. É, esse aqui todo mundo conhece, mas é importantíssimo falar sobre esse versículo aqui, gente. Que a gente canta isso, mas os que esperam no Senhor. É demais essa música. Renovarão as suas forças, subirão como águias. Aleluia. Então, versículo 31 de Isaías 40. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas, com águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que esperam no Senhor. Quem espera no Senhor experimenta as asas do Espírito Santo, que leva um lugar bem alto, fora do inimigo, porque o inimigo é de baixo. Deus é do alto. Deus é do alto. Toda, e a Bíblia diz que vai para baixo mesmo. Quando Saul foi lá na vidente para chamar o espírito de Samuel, que era o diabo, veio de baixo. Ele falou, por que você me fez subir? Está de baixo. O inferno é de baixo. E todo mundo que teve essas experiências, que morreram e foram para o inferno e Jesus levou para entender o que é ele falar, vai descendo, escuridão. Umas loucuras tremendas até chegar lá. Então, todos os problemas, as coisas ruins, elas vêm de baixo. Mas, aqui ele diz que essa força que me renova me faz subir como asas de águia. Vão para o alto, Espírito Santo. As asas da águia representa o Espírito Santo que me leva para lá, longe do diabo. Senão não podemos viver, porque o diabo acaba com a nossa vida. Que é isso? Falar de Jesus, do poder dele, querer o poder, sem esta guarda de Deus, é desastre. Ele pode acabar com a vida. Ele faz coisas horríveis. Mas nós temos essa proteção, que o Espírito Santo faz isso, tá? Então o Espírito Santo vem, essas asas do Espírito Santo, elas são comparadas com as correntes de vento, porque a águia fica lá no alto, no lugar mais alto que tem. Porque lá é onde que tem a corrente que ela fica esperando. Ela já fica com as asas abertas, esperando o vento, a corrente. Quando vem, ela se joga. E aí, o vento leva, ela só plana. Ela não fica... Ela não tem cansaço. O vento leva. Então, é o Espírito Santo que leva a nossa vida. Ele ajeita a nossa vida. Mas é na espera. Porque está dizendo aqui, é na espera. É quem sabe esperar. Então, esperar não é 5 minutos. Às vezes, quem tem oportunidade, fica horas lá. Ué, o pastor dele falou que ele ficava 6 horas lá. E ficava. Adorando a Deus. Até que ele teve essa presença absoluta na vida dele. Isso aí vai causar grandes mudanças na vida. Então... Quando a águia se joga nesse vento aí e ela começa, nessa corrente começa a planar, ela para de trabalhar. Hã? Você para. Ela não precisa ficar trabalhando. O vento leva. Deus leva a nossa vida. Você não precisa de esforço. Por que as pessoas querem fazer coisa e tem que fazer e vai? É lógico, todo mundo que nasceu de novo tem um desejo de servir no reino. Porque faz parte da nova natureza, andar com Deus e servir no reino. Mas acontece o quê? Acontece que a pessoa não espera o que Deus quer e então ela decide que vai fazer tal coisa. Vai para lá, vem para cá e fica inventando, mas está fazendo com a força humana. Isso aí é desastroso. Não vai ter galardão para si próprio. Não pensa que vai ter um lugar bom lá no céu com galardão. Pode ficar para lá da cerca, de repente. Então, para eu saber o que Deus quer, eu tenho que estar esperando para eu fazer. Pode ser uma coisa mínima, vale mais do que quem está com um ministério internacional para milhões de pessoas. O galardão é o mesmo, de quem obedece a Deus e faz o que ele quer, porque ouve a voz, porque espera no Senhor. Vocês estão acompanhando?
Amém.
Pode ser uma coisa mínima. É isso que interessa. E é isso que Deus quer por nós, né? Então, qual que é, então, aqui a, digamos, o propósito dessa espera? Que Deus, a gente viu, tem 1000 lugares que fala sobre isso. Qual é o propósito da espera? Ter uma abundância de vida. Porque ele falou vida e vida em abundância. Vida em abundância é nessa espera. A abundância de Deus para você. Não é diferente da abundância do mundo. É tudo, não tem nada a ver. Não é santificado o que é do mundo. O que é de Deus é santificado, é diferente. Vai ter galardão, inclusive. Vai ter lugar bom lá com Deus. É bem diferente. Outra coisa, para que serve? Vai ter a plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo está te guiando. O Espírito Santo está agindo na sua vida. Se você espera, aí é a vantagem. Ou não? Porque não é você que está decidindo. Você sabe o que Deus mandou você fazer. Nossa, mas você está há tantos anos fazendo. Deus falou, é isso aí. É para fazer isso. Ele não mandou mudar nada. Ah, mas eu preciso. Como ninguém. Não vai inventar nada. Quem está inventando não está tendo galardão. Não vai ter. Pode ficar da cerca para lá. Obediência, gente, é algo supremo. É a chave, a grande chave. Obediência. Mas para eu obedecer, eu preciso saber o quê? Se eu não sei o que eu vou obedecer, eu nem ouço, nem passo, nem espero, nem nada. Tá? Então é por aí. Então quem espera no Senhor está tranquilo. Não fica inventando, não fica perguntando para os outros, não fica tirando ideia, não quer copiar outras coisas. Está tranquilo porque é isso que Deus mandou. Por enquanto está assim. Tem que ser assim. É tranquilidade, descanso. Não é o máximo isso? Uhum. Né? Então, por isso que Deus exige, para ter a plenitude do Espírito Santo e para ter a abundância de vida, exige a espera. Exige a espera. Porque a abundância, gente, né? A pessoa fala abundância, pensa que é dinheiro. Tudo que fala assim, prosperidade, pensa que é só dinheiro. Não, gente, é uma vida com Deus. Como que era a vida de Jesus? Abundante na terra. E ele não estava com milhões no banco e nem tinha conta no banco. E nem mexia com dinheiro. Era o ladrão que mexia. Perigoso pôr dinheiro na mão dos outros, viu? Perigoso. Pessoa para mexer no dinheiro do reino de Deus precisa estar santificada. Porque lá na igreja do pastor David, até a irmã dele me falou uma vez, que ela viu a pessoa que lotado de gente, com aqueles baldes lá na frente, o altar é muito grande, e na hora da oferta a pessoa vai, chega lá, a pessoa faz que põe e já arranca um tanto. Não, mas lógico. Agora, então, tem gente também que vai cuidar das finanças da igreja e vai roubando, vai, maravilha. Tem tudo, tem de tudo. Então, a abundância não é só dinheiro, gente. A pessoa precisa estar com essa abundância em si, na vida, o caráter, o que Jesus era. Vocês estão acompanhando? Né? Então, é isso aí. Esperar no Senhor vai acontecendo isso tudo. Né? Agora, se nós estamos esperando, porque ele diz aqui que nós caminhamos, não nos cansamos. Caminhamos e não nos cansamos. Corremos e também não nos cansamos. Nós não temos nem fadiga e nem cansaço. Porque a fadiga mata. A fadiga é além do cansaço. É outra coisa perigosíssima. Nós não podemos ficar fatigados. Porque é uma coisa que foi além das nossas forças. E aquilo dá um estresse e mata a pessoa. Dá uma doença aí. É perigoso. Então, precisa ter descanso, precisa ter tudo isso. Tá? Mas, então... quando estamos esperando, é quando nós estamos nos esvaziando de nós mesmos. Porque você vai ficar assim, inoperante. Eu não vou poder seguir minhas ideias. Você vai ver que não é por aí. Não, não posso. Mas na hora que você determina que você vai esperar, bom, então eu vou tentar fazer isso. Toma. Então, a partir de hoje, você vai examinar que já vai vir uma ideia para você sair voando de lá e fazer uma coisa. Ah, não, vou fazer. É isso que eu vou fazer. Por quê? Porque você é que cuida da tua vida, não é Deus. Então, é bom você saber disso. Então, olha a cerca lá. Cuidado, porque se Deus cuidar da tua vida, é aqui. Se você cuidar da sua vida, é para lá da cerca. Não é bom saber isso? É, então. É sério, gente, não é assim. Então eu vou esvaziando de mim mesmo. Não, não, mas eu não posso fazer isso. Espírito Santo, me ajuda. Olha aquela ideia que eu estou tendo, que absurdo. Que arrogância, prepotência, orgulho. Sem Deus, essa carne é. Esse eu próprio. Não serve para nada. Tem que ficar crucificado. Eu tenho que me esvaziar de mim. É isso que eu digo. A pior pessoa que eu encontro quando eu vou orar sou eu mesma. Não tem outra pessoa pior. Sou eu. E eu não vou deixar mais o eu próprio dominar minha vida. Não vou. Eu vou fazer tudo o que for preciso. Eu vou pôr esse eu aqui, porque é Deus que vai me dominar. Governar minha vida é Deus. Isso é uma vida santa, uma vida com Deus, uma vida que espera no Senhor. É essa a proposta que está escrito aqui, na Bíblia. É isso que está escrito aqui. Então nós vamos esvaziando, as reservas vão acabando, e a pessoa vai então fazendo o que Deus quer. Muda de vida, muda de gosto, muda de tudo. É uma vida tranquila, uma vida fácil, uma vida simples. Não tem peso, não tem angústia, não tem tristeza. Quando eu falo na espera, que às vezes vem uma dor, às vezes vem a tal, blá blá blá. Ah, acho que é de alguém que é palavra de conhecimento. Não, aquela hora é você que está ali, não tem outra pessoa não, nem conhece. Porque tem isso também, né? Porque a gente sempre está falando, eu sou óbvio, não tem dor, certo? Não, é só eu mesmo. Então, é um momento de cura, momento que você vai ficar ali, Espírito Santo se pergunta, que área que eu estou precisando de cura, o que, que é? Talvez ele não revele hoje, ele, não, ele vai aos poucos, porque ele não nos assusta. Porque mostrar a podridão nossa para nós mesmos, gente, se não estiver estruturado, cai duro morto e acabou. Que é pior que ver o diabo. É a natureza nossa mesmo. Nós somos desqualificados. Somos pó, meus queridos. Então, o que, que Deus vê num pó? Você vê a misericórdia e o amor de Deus. Porque se ele não estiver aqui, por isso que você e mim, vocês não são nada. Nada. Então, nós temos que ficar desqualificados. Porque é ele que vai encher o vaso para ser qualificado por ele mesmo, para fazer o que ele quer. Não tem nada bom em mim. Se tem alguma coisa, Cristo Jesus, né? Isso que Paulo falou, sim. Então, você entender isso. E ficar lá. E se entregar, eu vou me entregar. Eu quero que o Senhor revele quem eu sou. Eu não vou sair daqui enquanto eu não tiver a mudança na minha vida. Eu não quero mais esse tipo de vida. Porque você tem que ficar enjoado da sua vida. Mas isso é obra do Espírito Santo. O pastor Deifre ensinou muito isso. Que a pessoa que ora muito em línguas tem essa... estuda a palavra, enfim, tem a palavra, conhece, e está buscando, louvando, adorando, etc. Mas ora muito em línguas, ela não vai ficar com o pecado lá dentro, porque o Espírito Santo revela. Se a pessoa está com o pecado lá dentro, porque parou de orar. É isso aí. Então vai investindo na oração em línguas. E você viu o que é fácil? Ah. Está precisando até de amiguinhos, companheiros junto, né? Para dar uma força. É, então. Fica os amigos aqui, até meia-noite, para dar uma força um para o outro. E vai, é válido? Claro que é. Porque isso está te dando força, está mudando a sua vida e está dando condição de eu ensinar isso tudo aqui. Senão eu nem podia falar isso. Acho que é. Então, tem, nessa espera você vai se tornando um nada. Que ele cresce e eu desapareço. Foi isso que o João Batista falou. Que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele, as correias da sandália. Nós não somos dignos de nada, de nada. Então nós temos que nos humilhar para Deus ser ele em nós. Porque então como que é a história? Quando, isso lá em João, capítulo 14, quando nós aceitamos Jesus, nós estávamos nele. Tem gente que só está nesse ponto. Agora, e Jesus falou, e depois, o que tem que acontecer o próximo passo? Que é com a regeneração. Jesus em nós. Ele que vive. É isso aí que estou falando. A espera agora é ele que vai viver. Ele vai comandar a minha vida. Certo? E às vezes Deus manda você fazer as coisas e fica bufando lá. Não, não vai dar. Pela amor de Deus. Isso que não vai dar. Mas vai lá esperar. Vai lá. Pois é, não, mas é isso mesmo. Então, amém. Que você escutou e continua. Então, ele está te testando, te purificando no teste para que você ganhe mais um ponto e vá mais um passo para frente. É assim que é, certo? Então ele exige essa espera, porque na espera ele vai remover o nosso eu próprio. É só na espera, meus queridos. Mas e essa espera é você sozinho lá. Porque você vai ter que se conhecer, essa que é a história. Hein? É, quando a gente começa um relacionamento, tá bom, eu conheço bem você, você conhece bem a mim. Mas eu não me conheço, nem você se conhece, essa que é a história. Então, vamos ficar um se bicando com o outro, né? Porque você tem que ser assim, Hã? Tá valendo isso? É sério, hein, gente? Mas é maravilhoso. É tão bom quando você, sabe, as suas asas vão sendo cortadas. Sabe, o pelinho vai sendo rapado, a crista, corta tudo, as unhas. Você vai ficando livre de todo o mal que está em você. Deus começa a curar o físico, porque a alma está próspera. Então o físico vai sendo próspero, curado. E o espírito, né, gente? Tá certo? Ah, tô cansada dessa vida. Então tá sem Deus, 100%. Mais algum outro por cento se tiver. Ah, que vida! Eu estou muito isso, muito aquilo. Então, gente, então, vai lá na espera, fica livre desse eu teu aí. A chance que Deus está nos dando, gente, é possível. É possível haver uma tremenda mudança. Você viver em paz, Deus carregar você, mudar a tua vida. E Ele te dá a graça para você fazer e viver feliz, e, sabe, e produzir. Só que não produz nada, Cristo é detor, né? Então tá com o vaso muito, muito vazio, tá? Então vamos ver aqui, agora, Salmo 42. Temos que nos esvaziar, certo? Ah, eu não vou não, porque aqui não consegui nada. É, nem escutei ela falar, tá, né? Não vou fazer isso. Então, temos desobediência. Fica pra lá da cerca. Não se esqueça. Sabe? Depois, cara, dando tchauzinho. Tô brincando. Ei, Renato, olha, por que você não tem isso? Agora não tem chance. Mas não foi assim, Jesus chorou. Só uma brincadeira. Mas é por aí, né, gente? Deus meu. Então, Salmo 42, nós vamos ver agora o versículo 7. Eu já tenho falado sempre desses dois versículos, que eles são muito profundos, tem uma revelação tremenda aqui. Vamos ver se fica mais claro hoje isso. Olha aqui. Um abismo, versículo 7, chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, ele não podia pôr umas palavrinhas mais fáceis? Mas, gente, o barulho das tuas águas, sabe, das cataratas, é isso aí, tá? O barulho das tuas águas, o volume das tuas águas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Então, o que, que ele quer dizer com isso daqui? Que quando eu espero no Senhor, eu estou esperando no Senhor, levanta, é isso que ele está dizendo aqui, levanta um barulho, como se fosse de águas, igual, ou então, tornados, que o tornado, aquele vento, aquilo levanta até a água que vai para o alto, faz um horror, faz a presença de Deus, faz isso, quando eu estou esperando no Senhor, quando elas se levantam, é isso que faz as nossas orações estar lá. Ele vai vir, é igualzinho isso. Ele desce, ele vem ao nosso encontro, esse Deus poderoso. Isso, gente, não é para acontecer com algum testemunho, com isso, com aquilo. É para todo mundo que está aqui. Para todo mundo que aceitou Jesus. O negócio é ir lá ficar esperando. Está com muita atividade na agenda. Sabia? Está com muita atividade. Por isso que Deus falou para mim, para de fazer bolo. para de fazer docinho, para de fazer roupinha para criança, para de ficar visitando uma amiga aí, eu com a minha mãe. Vocês vão orar. E depois vocês vão orar. Depois vocês vão orar mais. E depois vocês vão orar mais. Mas não acabou. Aquilo foi o aluno. É isso aí. É isso aí. E nós paramos, né? Porque nós não tínhamos o que fazer, a gente ficava lá, cada um morava na sua casa de manhã e tal, depois do almoço era aquela folia. Vamos fazer docinho, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, aí vamos visitar não sei onde, vamos não sei aonde comprar, vamos lá naquele shopping isso, vamos aqui. Eu não tinha que fazer, ficar fazendo isso de tarde. Mas nós começamos a orar juntas, todo dia, aí Deus veio com essa palavra profética. Agora vocês param. Foi aí, ó, deu um corte só. Cortou tudo, só orar. E orar pela minha vida. É só isso. E eu tenho prazer. Porque é o que me descansa, é o que me dá vida, é o que me dá força, é o que me dá alegria, é o que me dá resposta para tudo na minha vida e me endireita o meu caminho, o caminho do Senhor. Cuida de mim. Cada dia. Entendeu? Então, olha a tua agenda. O que você faz? O que você faz? Que Deus não está lá nessa agenda. Você faz 2 minutos de oração e 23 horas e quantos minutos da sua vida? Deus nem está lá, tem dia que nem nunca chegou lá. Tá? Então é isso aí. Quando nós chegamos num lugar de Deus, é isso aqui que eu vou ler de novo. Acontece isso, é como isso daqui, gente, é um mover profundo de Deus na nossa vida. Revelando Ele e revelando quem nós somos. Agora, isso é bem espiritual. Não tem nada de intelecto aqui, tá entendendo? Ficou bem claro agora. Tipo, Deus falou, Deus falou, Deus falou. Falou não, a tua cabeça. Vou repetir isso. Esse é o Espírito Santo que está revelando isso. Quando Deus fala com você, Ele muda a sua vida. Você não precisa ficar falando com os outros. Que Deus falou, Deus falou. Mudou. Acabou. Bom, aí então, um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas. Então, o barulho das tuas águas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Conceda-me, Senhor, de dia a tua graça, e de noite eu cantarei louvores a ti, ó Senhor. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus? É isso aí. Gente, eu canto, estou orando, aquilo explode. É isso, vem, meu Deus, é isso. É isso que acontece. O Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. A paz vem para você, para o seu coração. A paz vem. Por exemplo, sei lá, um dia aí o Fernando estava passando aí, 11 horas da manhã, ele falou assim, ah, agora eu vou andar um pouco, ele anda, então vamos andar, porque precisa, né? Circular. Sangue. Mas passou aqui na frente a janela ali, não sei, eu nem sei que janela. Estava aberta, porque o cara que estava consertando o vazamento aí largou, mas é porque ele entra e sai, mas nem sei se ele já tinha chegado aqui. Deu para dizer, mas está um tempo assim, meio de chuva, é melhor eu ir lá fechar essa janela, porque vai que chove, depois eu não vou voltar aqui, eu vi, eu vou fechar. Entrou aí, pegou a escada, lá embaixo, acho que é no subsolo, até nem perguntei, mas deve ser. E tem um patamar assim para fechar, que é tudo vidro na frente, né? Ele subiu lá e fechou. E quando ele foi voltar e pisar na escada, a escada foi puxada. E ele voou nessa altura para baixo. E a cabeça dele, ele segurou a cabeça, porque ele viu que ia bater a cabeça. Mas a cabeça dele foi empurrada e ele bateu a testa no chão. E ele se segurou assim, machucou o cotovelo, os joelhos. E nisso ele viu um monte de sangue, ele ficou assustado porque foi muito rápido, é fração de segundos. Não tinha como aquela escada sair dali, ela estava bem, segura, não tinha bem. Aí, aquela sangueira, ele, meu Deus, será que rajou minha cabeça? Como é que eu sabia? Eu vou correr no meu escritório, pera.
20 metros, 30 quilos que o carro dele. E ele chegou lá, falou, ai, para a secretária Rafaela, vem aí alguém para me levar no pronto-socorro. Porque olha, ela veio com a toalha, eu fiquei, não, pelo amor de Deus. Falei, mas é com o cara que não está aqui, para levar. Não, então quer saber, eu vou guiar. E você vai comigo. Ela nem guia, mas você vai comigo, tá bom. Então foi. Aí no meio do caminho ela olha na Maria, Fernando caiu, a sua cabeça. E eu tiro, vou tirar uma foto, olha, está aqui, e não sei o que, estamos indo lá. Eu disse assim. Então, é pra ir aí, como é que é o negócio? Não. Ele falou que não. Ele vai lá ver o que vai fazer primeiro. O que eu fiz? Eu fui louvar o Senhor sem um medo. O Deus está no controle. Deus está agindo. O Senhor pôs na mão dele. Nenhum mal aconteceu com ele. Eu te louvo, Senhor, que o Senhor está cuidando. Até o fim dessa história. Eu repreendo a ação do diabo na vida do Fernando. Por quê? De madrugada eu já tinha orado para a nossa vida. Já estava tudo. Então, qual era o golpe do diabo? Era rachar a cabeça dele, quebrar todos os ossos. É lógico. Ele tem que quebrar tudo. Foi jogado para baixo. Fora. Não quebrou nada. Bom, aí, pois, olha, então é o seguinte, não é para fazer nenhum ponto, é só pele. Aí já tinha mudado, já estava começando a mudar a história. Era só pele, então eles fizeram um curativo aqui no ponta do nariz também aqui, fez um negócio, foi um corte grande aqui, outro aqui na sobrancelha, um pouquinho assim no nariz. E é que essa área sai muito sangue, né, gente? E aí falou, agora vai ficar aqui em observação, aí deu outra notícia. Não, é para ele ir para São Paulo, lá para o samaritano, porque daí vai fazer todo o exame, certo? Para ver se não afetou nada lá dentro da cabeça. Então, como que é? Vou buscar? Como que é? Não. Ele vai me levar para o escritório, ele vai em casa, depois vocês vão para São Paulo juntos. Ah, então tá bom. A pessoa está se matando, está guiando, né, gente? Porque é a mão de Deus. Se você não tem a proteção de Deus, o diabo te mata. Esta é a história. Então, ele na hora ele ficou assim, mas depois com a oração ele acalmou. Porque o diabo não conseguiu ir adiante. Por quê? Porque o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme, o Senhor. O teme é o quê? Você leva uma vida com ele. Existe anjo. Uma coisa que era para ter arrebentado a cabeça dele foi só uma coisa superficial. Aqui na terra. Então, o que eu fiz? Eu ia me desesperar. Pelo amor de Deus, sangue! Aonde? Como? O que eu vou fazer? Não, eu já estou indo. Não quero saber. Eu vou... Eu não vou fazer nada. Vou olhar e mentir, ele passa. Na hora ficou assim, assustado por causa do sangue, mas depois, tá bom. Vamos lá, tem que ficar lá 1000 horas, né? Porque tudo é assim. Mas não tinha nada. Aconteceu nada. O diabo tem, mas se você não está no lugar certo com Deus, ele mata. Então, é isso que eu quero. É mostrar que a paz que você tem que ter quando você recebe notícia, que está no Salmo 112, não temos notícias funestas que o Senhor está vivo, certo? Mas isso tem que ser vida, isso tem que ser na presença de Deus todo dia, porque é lá que Ele te dá confiança, paz, segurança. Ai, coitado, né? Mas ele chegou, tu super bem, falou, não, vamos almoçar primeiro, depois eu vou. O cara quer morrer ali, aquela. Mas Deus livra. Do mal. Ele é o que ele diz que ele é. Nós temos que entender isso. E nós só entendemos isso na presença de Deus. Ter confiança em Deus é só na presença dele. Não é de ouvir falar, não. Tipo, eu não vou me abalar, porque Deus está no controle. Não, não vou deixar um diabo entrar aqui com medo. Não vou. Deus está com a mão sobre ele. Deus está protegendo ele. E estava mesmo. Porque o diabo pegou ele, está com ele no chão. Eu falo, mas quantos anos o senhor tem? Tipo, o senhor está lelézinho? De repente, né? E aí sai, médico, já quer descobrir se o negro está lelé, né? Porque com essa idade acho que está lelézinho, o senhor não está bom, o senhor anda desmaiando. Não tem nada a ver. Então... também, que tem os médicos, só pode, então. Por quê? Eles não entendem esse negócio de Deus, aí eles estão fora. Mas é por aí, vocês estão acompanhando que tem paz. Quem entra nesse lugar que o Salmo 7 e 8 está falando, a paz de Deus está no seu coração e nada afeta essa paz. Seja o que for, não vai afetar. Seja o que for, pode ser o pior. Você tem o conforto de Deus. Porque você sabe o fim da história, a palavra, seja o que for. É nesse lugar que você tem que andar, todo mundo tem que andar. O que não pode perder é a alma, que vai para o inferno. É só isso que não pode perder. Vocês estão acompanhando? Porque Jesus falou, oh, vocês têm que ter medo daquele que te mata e te manda para o inferno. O resto não. Morrer não é a pior coisa. Não é a última coisa. A última coisa é ir para o inferno. Quem anda com Deus tem segurança. É esse tipo de segurança. Tá? Então, quando você espera no Senhor, a sua alma senta no nada. Ela não vai exercer nada. Ela não vai fazer nada. Qual seria a sua atitude se você escutasse isso? Seu marido, seu filho, da sua irmã, da sua mãe, do seu pai, sei lá de quem? Da sua esposa? O que você ia fazer na hora? Você ia sair xingando, pulando, gritando, clamando, chorando? O que você ia fazer? Como é a sua vida? Ligar para todo mundo, fazer um escândalo. O que você ia fazer? Então você tem que ver onde você anda. Como que você tem segurança de Deus? Ou não? Como que você vive? Em que lugar você está estabelecido nesta vida? Ou no mundo, ou em Deus. É esse o foco aqui. Essa situação. Então, se a minha alma está sentada no nada, eu me levanto na presença de Deus. Eu posso estar na presença de Deus, porque a minha alma não está no comando. Vocês estão acompanhando isso? O que nos cabe é a intercessão diária que Deus quer quando entramos na presença dele. Se já para ver algum mal, ele coloca para você interceder. Se não tem mal, Deus não fala. Você tem ligação com ele. Certo? Então é por aí. Então, vamos ver aqui, que nós estamos para terminar Zacarias, capítulo 2. Vocês sabem que Zacarias já que perde Mateus, né? Pode ir lá, vem na frente. Está valendo isso, né? Então, entra na presença de Deus, vai orar, você tem que se desligar do mundo, da vida, da pessoa, de tudo. Isso é você largar o seu eu próprio. O que eu fazia, gente? Eu não podia imaginar, desde criança, que meu pai e minha mãe fossem morrer. Nunca eu podia imaginar. Tanto que eu vivi com eles a vida inteira. E não podia imaginar que eles fossem morrer, mas eu sabia que um dia ia. Pô, pela situação natural da vida, os mais velhos vão primeiro. Pode haver uma variação, mas o normal é esse. Mas quando eu vi, começou com meu pai, que ele já estava mesmo aí, gente, eu ficava orando sem parar com as mãos sobre ele. Apesar que em casa a gente orava junto muito, ele lia a Bíblia e tudo, tudo, tudo. Mas quando ele foi para o hospital, eu ficava lá com as mãos sobre ele, orando, em casa eu ficava orando muito. E antes dele partir, Jesus se apresentou para ele no quarto do hospital e falou com ele. E ele falou para mim: Jesus esteve aqui. Ele é maravilhoso. Ninguém tem noção de quem é esse Jesus. E ele a vida inteira orou para esse Jesus. A vida inteira creu nesse Jesus. A vida inteira buscou esse Jesus. Ele que me ensinou a ir para a igreja com a minha mãe, andar com Deus. E antes dele partir, Jesus veio. Gente, então aquilo me deu um sossego na minha alma tão grande que quando meu pai partiu, e até hoje eu lembro assim, mas não existe dor, nem da minha mãe, não existe dor. Mas assim, dor assim, ai que saudade, eu vejo o povo lá no Instagram, lá. Essas coisas aí, Ai, minha mãe, mãezinha, mamãe, mamãe, mamãe. Eu não tenho isso. A minha mãe foi uma figura importante, meu pai, na minha vida. Mas quem anda com Deus é outra coisa. Você consegue se desligar desse amor carnal, é um amor espiritual, é diferente. Senão eu estava correndo, porque minhas filhas nem moram aqui. Meus netos. Então esse apego natural é horrível. É isso que amedronta as pessoas. É isso que prende as pessoas e elas não querem soltar ninguém. Então elas ficam presas e não se entregam a Deus. Depois vai pagar um preço caro, porque na hora precisa separar. É terrível. Então a paz que o Senhor dá é maravilhosa. Essa paz não te abala. Você dorme. Eu não tomo remédio para dormir. Eu já falei, eu falo, ai Senhor, agora vai me dar um sono. Porque eu vejo lá no YouTube alguma coisa, esses testemunhos, outra coisa. Eu vejo só coisa de Deus, as coisas aí que eu fico vendo. Um que ensina isso, outro fala aquilo. Tudo em inglês. Eu gosto daqueles americanos que ensinam essas coisas. Às vezes tem lá de Israel, vejo as coisas que eu vejo. Mas eu vejo um pouco falar, eu não estou. Nossa, eu estou no extremo do sono. Já foi lá. Senhor, obrigado por essa noite, por esse dia, me abençoe minha noite, foi anjos aqui. Perdoa os meus pecados, Senhor, entrega minha alma a Ti, obrigado. Aí eu durmo na hora. Estou morrendo de sono. Eu não tomo remédio, nunca. Para mim não existe. Não preciso. Deus é comigo. E se eu acordo, eu vou orar imediatamente. Está precisando, eu sei que está precisando. Eu tenho que orar. E fico orando, pode ser uma hora, duas horas, três horas, não importa. Às vezes eu levanto, eu tenho que levantar. Tenho que sentar lá e orar. Tem que, às vezes, orar 3, 4 horas. Não importa se é 2 horas, eu vou orar até as 5 da manhã. Não interessa. Deus me pôs para orar, mas eu tenho que orar. Às vezes ele fala que, às vezes não. Então é isso. Uma vida com Deus é diferente. Não estou preocupada com o que está rolando e tudo mais. O que me interessa é a salvação das almas. Salvação da minha casa, da minha família, da minha igreja, dos meus irmãos, das famílias que eu conheço, etc. E dos que eu não conheço. Que eu oro com meu pé a gente. Bom, então vamos. Zacarias, capítulo 2, versículo 13. O último versículo. Olha aqui, gente. Falar também agora de quietude, porque na espera você fica quieto, sabe? Porque você vai perdendo a força do seu eu próprio. Você vai conseguindo se entregar. Seduziste-me sem luz. Eu me deixei seduzir. É isso aí. E você vai se entregando, ele seduz, ele te pega. Então, versículo 13. Cale-se toda a carne diante do Senhor. Entendeu isso? Aquietai-vos, o seu eu próprio. Para de deixar ele comandar a tua vida. Não, mas eu fui orar, eu perguntei, Senhor, o que você quer que eu faça hoje? Eu não escutei nada. Estou fazendo tudo. Porque nunca ficou lá esperando. Para ver o que vai surgir. Como que você vai fazer? Você lá ficou? Senhor, que eu faça a sua vontade hoje. Tchau. Nunca vai fazer vontade de Deus nenhuma. Você faz o que você quer o dia inteiro. Como é que você vai ter paz? Se você não se encontra com Jesus. Você só tem paz se você se encontra com Jesus. E é lá nesse lugar. Você não acha isso o máximo? E você está garantindo o seu futuro? Porque o selo do Espírito Santo está aí, garantindo a sua salvação, que ele é o penhor, está escrito na salvação, o penhor, você está penhorado pelo Espírito Santo, para sempre. Não é que quando a gente for encontrar com Jesus e ele nos der um corpo de glória para encontrarmos com ele, que nós, o Espírito Santo se aparta. Nunca mais o Espírito Santo vai se apartar de nós. Nunca mais, por toda a eternidade. Olha isso, que glória. Está valendo? Isso é evangelho, gente. Está valendo isso?
Amém.
Então, é isso que tem que ser ensinado e pregado nas igrejas. Andar com Jesus. Mas fazer festinha todo dia é uma delícia, né? Encobrir os pecados e depois ficar do lado de lá da seta, né? Se ficar lá, né? Se não for por terra. Está valendo? Não é o caso. E quando a gente se unir, tem que ser de coração alegre, puro, santo e de amor de Cristo Jesus. É esse o caminho certo para a salvação. O coração tem que estar limpo. e só ficar limpo na presença do Senhor. Não tem outro lugar para ficar limpo o coração. Porque eu nem me arrependo, o arrependimento é diário. Isso é a cruz de Jesus. Que ele falou, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. É isso aí, eu tenho que me pegar a minha cruz, me arrepender. Me arrepender do quê? Eu sou uma boa, sou ótima. Sou muito boa, sabia? Nem sei o que está acontecendo isso comigo, eu sou ótima. Já não escutou isso? Está cheio de diabo, sem Deus completamente. Nem sabe as portas abertas que você deu para o diabo entrar e acabar com sua vida e fazer isso tudo. Que sina, lógico. Lógico, não vai limpar a vida. O coração é sina mesmo. Está sem Deus, o demônio vem. Vem de sol, ainda traz os amigos, piores que ele. É, ninguém aguenta, né? E fica murmurando e falando mal contra Deus. Aí isso é perigoso. Então, olha assim, olha só. Cale-se toda a carne, aquietai-vos, carne, o próprio, diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Quando nós estamos quietos, Deus se levanta. Quer dizer, eu não estou agindo com a minha força. Porque vocês estão entendendo agora, não estão? Qual que é o negócio? Por isso que precisa ter. Ensino em cima de ensino, ensino em cima. Porque a revelação é em cima de revelação. Porque agora você não está dando a direção. Vou fazer isso. Não, não vai não. Vou ficar aqui. Se der, eu vou. Se não der, eu não vou. Eu tenho que ficar aqui com Deus. Eu tenho que me aprumar. Eu tenho que ouvir Deus. Eu preciso de mais tempo? Levanta mais cedo. Porque você pode orar de noite. Se você é uma pessoa noturna, você pode orar de noite. Eu sou uma pessoa diurna. Como eu disse, a hora que me dá um sono, eu caio desmaiado. Pum! Na hora, eu durmo na hora. E durmo verdade. E ronco ainda. Então é isso. Mas o meu marido, 45 anos, já acostumou. Nem manda ficar quieto nada. Ele dorme também, porque tem uma paz lá. Ali, naquela cama, tem uma paz. E ele deita e dorme. Ele não toma remédio, nunca tomou. E ele não está orando também. Sei lá, diz que ora lá de manhã, aquelas orações. Mas ele não faz o que eu faço. Mas ninguém julga ninguém, não é o caso. Aí ele deita e dorme. Então é um casal que deita e dorme. Ninguém fica acordado. Não. Eu, se acorda, é para orar. Então, esta presença de Deus é que vai fazendo toda essa condição, é ficar quieto. Deus se levanta para agir na nossa vida e tirar o inimigo. Não sei por que a minha vida é desse jeito, olha. Você não entra na presença de Deus, como é que vai sair o diabo? Como é que você vai mudar com essa situação que não tem solução humana no natural? Você já vasculhou tudo e não tem. Sim ou não? Não tem, mas Deus tem a solução quando ele mexer aí dentro de você. Quando ele mexer aqui dentro, a solução vem. Muda toda a sua vida. E se precisar mudar de casa, vai mudar. Se precisar mudar de cidade, vai mudar. Se mudar de daqui, vai mudar. Não, de casamento não. Você vai se modificar e acertar tudo. É por aí. Entendeu? O que for preciso, ele vai fazer. É o máximo. Mas você tem que se aquietar. Porque nós nascemos com um problema sério e grave. Tá? Então, Elias entendeu muito bem, vou finalizar. Elias entendeu muito bem essa palavra toda de esperar, de se calar, porque depois, gente, dele ter chamado fogo do céu, mandado parar de chover, orou de novo, orou com eficácia, com poder, conforme o Tiago explica lá, que aquilo que é uma oração de poder, orou, parou de chover, orou, choveu de novo, demais, para chover, pá, 3 anos. Chora, pode falar, vai lá, já tem a nuvem, pode ir lá para cá porque vai chover. Tá, choveu, e assim foi. E depois chama lá do céu fogo para acabar com todos os ídolos, os deuses lá, falsos deuses. E todos os sacerdotes deles, um monte, morreu tudo. Acabou tudo. Jezabel prometeu de morte, ficou com medo de uma mulher, gente. Para aqueles demônios tudo ali, ver o que acontece com mulher. Ele foi lá para os lados do Sinai, se esconder longe. Foi para lá, na caverna. Ele falou assim, não, vou precisar ouvir Deus. Sumiu de lá. Foi embora. Chegou lá, disse, ah, vou ouvir Deus. Terremoto. Ah, não. No fogo. Não. Meu Deus, aonde mais que ele vai falar? Esse Deus, não, um vendaval. Não, também não. Aí ele se aquietou com esse. Isso quer dizer, adorar a Deus, por acaso. Já viram que os judeus fazem isso? Né? Adorar a Deus, pois cobriu a cabeça com um manto e aquela voz tranquila. Colocou ele. Mudou a vida dele, o futuro. Aquela situação que ele estava vivendo, quando ele esperou no Senhor verdadeiramente, se aquietou, que é isso aqui, aquieta e cala a tua carne diante do Senhor. Foi isso que aconteceu com Elias. E ele virá, ele vai se levantar da sua morada para isso, te justificar, para te abençoar. Gente, que glória! E aí Deus falou, levanta daí, deu toda a palavra para ele, direção para a vida dele, para o futuro. Vai lá para os lados do Horebe, vai lá, ixi, longe, cara. Vai lá e você vai ungir Jeú, você vai ungir o rei, outro rei, você vai fazer tudo isso, dê o serviço para ele, antes de você partir. Vai terminar o seu serviço. Não é o máximo. Mas quando aquietou, se você não aquietar, você não sabe o que Deus quer de você. E não é bom partir daqui sem saber. Para não ficar do lado de lá na cerca. O que, que Deus quer de você? Deixa ele limpar o seu vaso, o seu coração. Você se enxergar, chorar na presença dele, se ajoelhar e clamar e pedir perdão, clamar o sangue de Jesus. Se entregar e renunciar ao pecado. Valeu? Então veja que há poder na espera, entendeu? Há poder. Vamos esperar?
Amém.
Então glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, abençoa todos esses pedidos que estão aqui. Com a tua mão poderosa, Senhor, toque aqui agora, para que estas situações sejam transformadas, Senhor, em bênçãos. E que todo o mal que está nessas vidas, nessas situações, Senhor, sejam removidos agora com o poder do nome e do sangue de Jesus. Senhor, que haja uma transformação de situação aqui, um milagre, em nome de Jesus, que o teu sangue, Jesus, esteja sobre essas pessoas que não estão salvas, que estão aqui, Senhor, que estamos intercedendo, que o Senhor visite essas pessoas, que a sua luz, Jesus, brilhe nos olhos dessas pessoas e que elas te aceitem, que elas se entreguem, Senhor, que haja uma visitação sua para essas pessoas e que milagre aconteça. Que a partir de hoje essas pessoas comecem a pensar no Evangelho, comecem a pensar em você, Jesus. Comecem a pensar na salvação, comecem a pensar no céu interno. Até o ímpio já ouviu falar do céu interno. Claro, Senhor, toque agora então. Que o Espírito Santo comece a falar nos corações deles, nos ouvidos deles, sobre a salvação. E que eles tenham um desejo e se entreguem hoje. Em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, que você age em todas as situações e que milagres estejam acontecendo. E nós oramos agora para todos que estão em casa, reunidos. Pai, abençoe esse lar, essa família, ou essa pessoa que está sozinha, seja quem for. Senhor, entra nessa sala, nesse quarto, nesse local que essa pessoa está. Que a tua luz entre para brilhar, Senhor, para dissipar as trevas, para libertar, para tirar o mal, em nome de Jesus, agora, em nome de Jesus, eu repreendo agora esse espírito maligno que está agindo aí, nessa vida, neste lar, com esse problema, que seja liberto agora, eu te dei em nome de Jesus. Senhor, em que a sua mão poderosa toque os enfermos, que a cura aconteça agora, da cabeça aos pés, porque pela chaga de Jesus, todas as enfermidades já foram curadas. Está escrito na Bíblia. Por isso, eu confesso a cura agora para esta enfermidade. E que este corpo seja sarado agora. Eu digo em nome de Jesus. E que a tua paz esteja agora, Senhor, sendo derramada nesses corações aflitos, angustiados. Sejam libertos. Tome agora. Venha, Senhor, nas dificuldades dessas famílias. Senhor, venha agora libertar de vícios, de confusão, Senhor, problemas mentais. Venha agora com o seu poder a libertar e trazer a paz, trazer a união nesses lares. E, Senhor, que a tua palavra tenha vindo quebrar fortalezas nas mentes e trazer a mudança de vidas, santificação, crescimento espiritual, em nome de Jesus. O Senhor abençoe todos aqui presentes.
Senhor, que todos tenham recebido o que eles vieram buscar, que ninguém vai sair daqui sem a sua bênção, em nome de Jesus. Senhor, abençoe o nosso país, Senhor, age de norte a sul, que haja salvação, muita salvação, Senhor, de almas no nosso país. Abençoe as nossas cidades, todos que estão aqui unidos, cada um da sua cidade, o nosso bairro, aonde nós vivemos, Senhor, este local da nossa igreja, Alphaville, que haja salvação, que haja paz, que não tenha catástrofes, que não tenha males, Senhor, de clima, de nada para as nossas cidades, para as nossas casas, das nossas famílias, em nome de Jesus, Senhor, nos abençoe, abençoe todos que estão ligados aqui nesta tarde, nesta oração. Por isso nós, como os teus filhos, nós temos, ó Pai, agora, todo cuidado em te dar, toda honra, toda glória, toda adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Os santos da igreja dizem?
Amém.
Aleluia. Glória a Deus.